radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 25 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: garantir vacinação dos brasileiros contra o coronavírus.
Governo libera 2 bilhões e 500 milhões de reais para participar de consórcio mundial para desenvolver e fabricar vacinas. Graziela Mendonça.
Com esse dinheiro, o país vai garantir um estoque capaz de imunizar 10% da população até o fim do ano que vem. Esse lote de vacina vai atender o chamado grupo de risco.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Presidente Jair Bolsonaro passa por cirurgia.
E direto de São Paulo, vamos dar ao vivo as últimas informações sobre o estado de saúde.
Apoio para que cinemas não demitam funcionários e se mantenham durante a pandemia.
O programa garante recursos para que pequenas salas das capitais e interior consigam passar por este período e voltem a funcionar. Cleide Lopes.
O programa já preservou mais de 8 mil empregos diretos e está beneficiando quase 600 cinemas em todo o país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O Brasil confirmou a adesão ao Programa Mundial para desenvolver e fabricar vacinas contra a Covid-19.
O governo vai investir mais de 2 bilhões de reais para o ingresso no programa, que garante acesso às vacinas e é liderado pela Organização Mundial de Saúde.
A expectativa é que o país consiga imunizar 10% da população até o final de 2021.
O programa, batizado de COVAX Facility, é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde para permitir a compra e distribuição de doses de maneira justa entre os países. Segundo o texto publicado, o Brasil passa a ter acesso a vacinas seguras e eficazes contra a doença. Para garantir o estoque da vacina, o Planalto destinou 2 bilhões e meio de reais ao Ministério da Saúde. Com esse dinheiro, o país vai garantir um estoque capaz de imunizar 10% da população até o fim do ano que vem, assim que a vacina for liberada. Segundo o governo, esse lote de vacina vai atender o chamado grupo de risco. A adesão não impede que o Brasil faça acordos bilaterais com outros países ou empresas farmacêuticas. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Há exatos 5 anos, no dia 25 de setembro de 2015, eram criados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Os 17 objetivos para serem colocados em prática até 2030 foram assinados por todos os países que fazem parte da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Erradicação da pobreza, fome zero e consumo e produção responsáveis são alguns desses objetivos.
E a agricultura brasileira tem papel fundamental para alcançar estes resultados.
15 anos. Esse é o tempo proposto pela Organização das Nações Unidas para fazer do planeta um lugar mais próspero, igualitário e saudável. A Agenda 2030, acordada em 2015 pelos 193 países da ONU, definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: redução da fome, adaptação às mudanças climáticas e menos desigualdade de gênero são alguns deles. O Brasil é um dos signatários do acordo. E segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o país é peça-chave para o alcance dos objetivos por meio da sua agricultura.
A agropecuária é instrumental para a erradicação da pobreza, o crescimento econômico equitativo, o empoderamento das mulheres e a produção de energias renováveis. Somos um dos únicos países do mundo capazes de responder simultaneamente a dois dos grandes desafios expressos nos ODS. garantir a segurança alimentar global e conservar o meio ambiente.
As contribuições e desafios da agricultura para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram tema nesta sexta-feira da reunião virtual promovida pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária que vinculou sua atuação aos 17 objetivos e criou a rede ODS Embrapa, com centenas de pesquisadores e analistas, como destaca Celso Moretti, presidente da empresa.
Essa rede ODS Embrapa, ela organiza toda a inteligência para fazer toda a gestão do conhecimento na área de pesquisa agropecuária relacionada à Agenda 2030. E ela também ela conta com quase 870 pesquisadores e analistas.
Várias práticas estão sendo adotadas pelo Brasil, como o uso da cana-de-açúcar para a produção de energia, o aumento do valor agregado dos produtos dos pequenos agricultores para diminuir a desigualdade social, a diminuição do desperdício de alimentos na produção, transporte, comercialização e a integração da lavoura com a pecuária e as florestas para diminuir o uso da água. Mais informações sobre as ações da agropecuária brasileira para alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável podem ser encontradas na página da Embrapa em www.embrapa.br/Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Reportagem Gabriela Noronha.
Ajudar o país a crescer e identificar os problemas locais que atrapalham a criação de empregos e novos negócios.
Esses são alguns dos objetivos do programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade.
A ação do Ministério da Economia já passou por 8 estados e hoje foi a vez da Paraíba.
João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, são as cidades que recebem, nesta etapa, as ações do programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade. São realizadas palestras online em uma parceria entre o Ministério da Economia e o Sebrae Nacional. A ideia é levantar quais são os principais entraves e gargalos enfrentados por empresários e gestores públicos locais e aplicar medidas a favor da competitividade. É o que explica o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Gustavo N.
Nossas expectativas são muito positivas dos resultados que teremos através da interação dos empresários, empreendedores e dos agentes públicos para trazer resultados que permitam o aumento do emprego, o aumento dos negócios, por consequência, tornar as empresas mais competitivas para esse novo cenário que teremos pela frente pós-pandemia.
Para Francisco Gadelha, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, a geração de emprego e renda e o aumento da produtividade são fundamentais para a região nordeste do país.
Nós estamos aproveitando esta oportunidade, chamando o empresariado para ele saber como vai utilizar todos os mecanismos, todas as ferramentas que o país está ofertando para que a gente cresça mais rapidamente.
O projeto vai passar por todas as unidades da federação para mobilizar governos locais e representantes do setor produtivo. A ideia é criar políticas públicas voltadas a quem produz e gera emprego e renda. Além da Paraíba, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, São Paulo e Ceará já receberam as ações do programa. Ao todo, foram mais de 10 mil contribuições. E pelo aplicativo de celular Mobiliza Brasil, qualquer cidadão pode sugerir melhorias e novas políticas públicas para o ambiente de negócios da sua cidade. Reportagem Priscila Machado.
O presidente Jair Bolsonaro realizou uma cirurgia hoje pela manhã em São Paulo.
O procedimento foi para tirar uma pedra na bexiga. E vamos direto para lá conversar com o repórter Pablo Mundim, que está em frente ao hospital e tem os detalhes. Boa noite, Pablo. Qual é o estado de saúde do presidente?
O presidente Bolsonaro está bem, sem dor e sem febre. Boa noite, Alisson, Gabi, boa noite a todos. Segundo o último boletim médico divulgado agora, no final da tarde, o presidente apresenta ótima evolução clínica e segue sem intercorrências. Ele está usando uma sonda, iniciou a dieta oral e caminhou no quarto. Agora à tarde, ele recebeu a visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A cirurgia foi logo pela manhã, aqui no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, na região do Morumbi. O presidente deu entrada no hospital por volta das 7 horas e o procedimento cirúrgico durou cerca de 1 hora e meia. Considerada de baixo risco, a cirurgia precisou de anestesia geral e foi realizada pelo médico urologista Leonardo Borges.
E, Pablo, essa cirurgia já estava programada?
O presidente Bolsonaro já havia mencionado que precisava retirar esse cálculo. De acordo com o próprio presidente, a pedra estava na bexiga há mais de 5 anos e tinha o tamanho de um feijão de 2 a 3 centímetros. Se não retirada, costuma crescer, infeccionar e incomoda bastante o paciente.
Pablo, tem previsão de quando o presidente vai ter alta?
Alisson, oficialmente ainda não foi divulgada a previsão de alta, mas por ser considerada uma cirurgia simples, realizada a laser, a expectativa é que o presidente Bolsonaro deixe o hospital entre sábado e domingo. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Pablo, pelas informações ao vivo.
O programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, já ajudou a preservar mais de 18 milhões e 300 mil empregos no país.
O benefício foi criado durante a pandemia para ajudar trabalhadores que tiveram contratos de trabalho suspensos temporariamente ou que tiveram jornadas reduzidas.
Esse é um dos programas criados para ajudar a superar os impactos do coronavírus.
E o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou um estudo apontando essa e outras ações do governo para manter a economia e o emprego dos brasileiros durante esse período.
A microempresária de Brasília, Milene Lopes, é dona de uma loja de roupas femininas. Com a pandemia, achou que o seu negócio tinha chegado ao fim. Suspendeu temporariamente o contrato de uma funcionária. Para isso, contou com a ajuda do programa do governo federal de manutenção do emprego. E com o caixa mais organizado, conseguiu se reinventar. Começou a vender pijamas e as vendas cresceram muito em agosto.
O resultado disso foi que eu acabei de fechar o meu melhor mês dos últimos 20 meses. Isso com a venda dos pijamas.
O programa do governo federal que dá um benefício para trabalhadores que tiveram contratos suspensos temporariamente ou que tiveram jornada reduzida é uma das boas soluções para enfrentar a crise, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Em estudo publicado recentemente, o IPEA ainda recomenda a implementação de programas de subsídio temporário, a contratação de trabalhadores e a criação de uma estratégia para promover o emprego e a educação dos jovens vulneráveis. Também destaca a importância de concessão de empréstimos para micro e pequenas empresas, responsáveis por mais da metade dos empregos formais do país. Como comenta a diretora de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia do IPEA, Flávia Schmidt.
Então a gente fala de suporte a micro e pequenas empresas, garantia da oferta de bens e serviços estratégicos, o aumento da eficiência da intervenção pública, quando a intervenção pública se faz necessária, e crises são momentos em que a intervenção pública é bastante necessária, e da preservação e geração dos novos empregos.
Na avaliação do SEBRAE, pequenos e microempresários também precisam se ajustar às novas formas de consumo para se manter no mercado após a pandemia. É o que afirma o diretor superintendente do SEBRAE no Distrito Federal, Valdir Oliveira.
As nossas pequenas empresas precisam se ajustar nos seus modelos de negócio para que possam ter comodidade e agilidade para oferecer ao cliente na sua decisão de consumo. Esse é o segredo para que eles se mantenham vivos.
O documento do IPEA aponta também para a necessidade de reformas do sistema legal de recuperação de empresas brasileiras para o enfrentamento da crise da Covid-19, além de apoio financeiro aos esforços internacionais de desenvolvimento de vacinas para o coronavírus. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.040.949 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 4.689.613.
140.537 pessoas morreram de Covid-19.
Apoio para que cinemas não demitam funcionários e se mantenham durante a pandemia.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do programa que garante recursos para que pequenas salas das capitais e interior consigam passar por este período e voltem a funcionar.
A partir de novembro, o consumidor brasileiro vai ter mais uma ferramenta para garantir a aplicação dos seus direitos previstos em lei.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública assinou hoje a adesão a uma plataforma internacional de proteção às relações de consumo.
A plataforma e-Consumer traz estatísticas e outras informações sobre fraudes e golpes. Ela vai facilitar a cooperação de autoridades brasileiras e estrangeiras no combate a crimes cometidos contra o consumidor em transações internacionais. É o que explica o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tércio Tocano.
A tendência é que haja cada vez mais transações comerciais de natureza internacional. E nesse sentido, a adesão do Brasil a essa plataforma significa realmente um passo histórico e uma grande conquista, né?
Desde agosto, o Brasil é membro do Comitê de Política do Consumidor da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE. Com isso, o país adquiriu condições de ingresso na plataforma que reúne 40 países. Juliana Oliveira Domingues, secretária nacional do consumidor, explica que a partir de novembro, a plataforma e-Consumer terá uma versão em português e poderá ser acessada por consumidores brasileiros. Os PROCONs estão entre os órgãos que vão ajudar a compreender melhor a ferramenta.
Em novembro, teremos um passo a passo para que todos os cidadãos entendam como funcionará o sistema da plataforma. E nesse sentido, nós contamos com o apoio de todos os PROCONs e de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para que auxiliem o consumidor brasileiro a compreender mais esse mecanismo que visa protegê-lo dessas infrações internacionais.
A e-Consumer é uma iniciativa da Rede Internacional de Proteção ao Consumidor e Aplicação da Lei. Ela traz serviços complementares à plataforma consumidor.gov, canal oficial do governo brasileiro para o registro de reclamações de consumidores, e pode ser acessada pelo site e-consumer.gov. Reportagem Glauco de Queiroz.
O governo já economizou R$1 bilhão com o trabalho remoto de servidores públicos durante a pandemia.
Só com gastos de custeio, como energia elétrica, água e esgoto, a redução soma mais de R$850 milhões.
Já com auxílios e passagens aéreas, a redução atinge R$160 milhões.
Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia e levam em conta o período de abril a agosto deste ano.
O Brasil está elaborando um plano sobre a destinação do lixo.
E você pode participar, apresentando sugestões para o texto final em uma consulta pública aberta pelo Ministério do Meio Ambiente.
O plano deve definir, por exemplo, metas para a eliminação dos depósitos conhecidos como lixões.
E vai trazer ainda políticas de valorização dos profissionais que trabalham com reciclagem.
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que traz diagnóstico, diretrizes, metas e programas sobre a gestão do lixo no Brasil, tem abrangência nacional e é mais um instrumento para melhorar a gestão de resíduos e ajudar a fechar os mais de 3 mil lixões existentes no país. O texto tem 186 páginas, com linguagem acessível e pode ser melhorado pela população. Para isso, a consulta pública fica disponível para receber contribuições até o dia 30 de setembro. Segundo Glauco Amorim da Cruz, coordenador de implementação da política de resíduos sólidos do Distrito Federal, a capital do país, já está se adequando e espera compartilhar suas experiências.
O Distrito Federal fechou o lixão da estrutural, também inaugurou o seu primeiro aterro sanitário, ampliou a coleta seletiva para todo o Distrito Federal. A Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, a SEMA, irá participar e fazer a sua contribuição com a consulta pública, que é um mecanismo de participação e aprimoramento dos serviços a serem prestados.
As ações propostas no documento são pensadas para as próximas 2 décadas, mas a cada 4 anos devem ser revisadas para orientar os investimentos no setor. Entre as metas mais importantes estão o encerramento de todos os lixões nos próximos 4 anos e a garantia do acesso à coleta seletiva do lixo para cerca de 70% da população até 2040. Hoje, mais de 6 milhões e 300 mil toneladas de lixo sequer são coletadas no Brasil. O plano propõe ainda reduzir a insegurança e a vulnerabilidade dos catadores e garantir a devida remuneração e melhoria da qualidade de vida da categoria. Com o plano, o objetivo é ampliar em 10 vezes a quantidade de resíduos secos reciclados no país nos próximos 20 anos. Tainara Oliveira, membro da Associação de Catadores Recicla Mais Brasil, fala sobre a importância do plano.
Através do Plano Nacional, a gente pode conscientizar a população com relação à importância da coleta seletiva. Através do plano, é possível levar essas informações do que é reciclado, o que não é, para onde vai esse material e como que ele gera renda para outras pessoas, tirando essa ideia de que o reciclado é um material que é um lixo.
Este mês, o Ministério do Meio Ambiente autorizou o repasse de 232 milhões de reais para ações de redução de impactos ambientais e adaptação às mudanças climáticas. Parte dos recursos vai para obras e ações de saneamento básico do programa Lixão Zero e outros eixos da Agenda Ambiental Urbana lançada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2019. Para participar da consulta pública, basta acessar o endereço consultaspublicas.mma.gov.br/planares. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Pipoca, poltrona, telão, tudo no escurinho e com som de alta qualidade.
É, muita gente está sentindo falta de ir ao cinema nesta pandemia.
E para evitar demissões no setor, o governo investiu mais de 8 milhões de reais no programa de apoio ao pequeno exibidor.
Ajuda que já preservou 8 mil empregos até agora.
O setor de entretenimento foi um dos mais impactados pela pandemia do coronavírus. As salas de cinema, por exemplo, continuam, na maioria, fechadas em todo o país. Para atravessar a crise, sem demissões, um complexo de 4 salas de exibição em Brasília lançou uma campanha de venda de ingressos antecipados, com o nome de Volta para o Futuro. Como explica a diretora de Programação e Operações do Cinema, Vera Corraleiro.
Tivemos uma ótima adesão dos nossos clientes, que adquiriram pacotes de ingressos antecipados, que poderão ser utilizados após a reabertura do cinema. E não demitimos nenhum dos nossos funcionários.
Para dar fôlego aos espaços culturais, com até 30 salas de exibição, o governo federal liberou 8 milhões e meio de reais por meio do programa de apoio ao pequeno exibidor. Os recursos estão sendo utilizados na folha de pagamento, contas de luz e de água, e não só as capitais, mas as cidades do interior também foram beneficiadas e estão conseguindo manter os cinemas locais. Segundo o secretário especial da Cultura, Mário Frias, o programa já preservou mais de 8 mil empregos diretos e está beneficiando quase 600 cinemas em todo o país.
No meio dessa pandemia, agimos rápido para atender essas pequenas empresas, para que não fechassem seus negócios e pudessem manter os empregos de seus funcionários. São mais de 8 mil empregos diretos garantidos. Os recursos do programa serão fundamentais para que os cinemas voltem a levar entretenimento e cultura às pessoas quando for a hora de reabrir com segurança.
Foram beneficiados 123 complexos na região sudeste, 65 na região sul, 39 na região nordeste, 18 na região centro-oeste e 15 na região norte. Reportagem Cleide Lopes.
Esse Estrangeiros de qualquer nacionalidade estão autorizados a entrar no Brasil por qualquer um dos aeroportos do país.
A restrição de entrada foi uma das medidas para conter a transmissão do coronavírus e estava valendo desde março.
Em agosto, uma nova portaria proibia voos internacionais em 6 estados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Estrangeiros com visto de visita de até 90 dias devem apresentar, antes do embarque, comprovante de aquisição do seguro-saúde.
O documento deve ser válido no Brasil e ter duração para todo o período da viagem.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal começa a discutir divisão dos recursos do fundo eleitoral entre candidatos negros e brancos.
Termina amanhã prazo para que partidos e coligações façam registro das candidaturas.
Justiça do Distrito Federal nega redução da mensalidade escolar durante a pandemia.
Boa noite, eu sou a Mônica Cardoso.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal começou a discutir nesta sexta-feira a norma que os partidos dividam recursos do fundo eleitoral de forma proporcional entre candidatos negros e brancos.
No plenário virtual, os ministros vão decidir se mantém uma liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, que determina a aplicação da norma já nestas eleições. Carlos Ribeiro.
Ricardo Lewandowski estabeleceu diretrizes para que os partidos distribuam os recursos do fundo eleitoral e o tempo de propaganda gratuita entre candidatos negros e brancos. Os parâmetros foram uma sugestão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. A principal medida é que o cálculo dos recursos destinados aos negros seja feito observando também a proporção de homens e mulheres e não de forma global. A fiscalização das medidas será feita pelo TSE.
Termina neste sábado o prazo para que os partidos políticos e coligações apresentem o requerimento de registros de candidatos e chapas à Justiça Eleitoral.
O requerimento pode ser feito pela internet até às 7 da noite. Rimac Souto.
Cerca de 630 mil pessoas devem concorrer aos cargos eletivos nas eleições deste ano. Caso os partidos ou coligações não façam o requerimento, os candidatos terão até o dia 1º de outubro para formalizar o registro individual. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu que os partidos e coligações evitem deixar o envio do requerimento para a última hora, para evitar congestionamento no sistema.
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, comunicou à presidência da corte que vai se aposentar no próximo dia 13 de outubro.
O ministro acaba de voltar de licença médica, após ter colocado uma prótese no quadril.
Celso de Mello iria se aposentar de forma compulsória no dia 1º de novembro, quando completa 75 anos.
Com a decisão, ele antecipa a aposentadoria em quase 2 semanas.
Celso de Mello é o ministro mais antigo da corte e em agosto completou 31 anos ocupando uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal.
Com a saída dele, passa a existir uma vaga que deverá ser preenchida por alguém indicado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Justiça de São Paulo mantém condenação de preso que aplicava golpes por telefone.
A pena foi arbitrada em 8 anos de prisão em regime inicial fechado. Fábio Ruas.
Durante a investigação, a polícia descobriu que o preso tem ligações com facção criminosa e praticava golpes como falso sequestro de dentro da cadeia. A facção do qual o condenado fazia parte também atraía pessoas do lado de fora do presídio para para a realização de golpes, prometendo parte do valor arrecadado.
Em Minas Gerais, uma presa conseguiu redução de pena por realizar estudo bíblico.
A decisão, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado, teve respaldo na ideia de ressocialização. Daiane Garcês.
A presa conseguiu reduzir a pena em 24 dias por ter concluído um curso bíblico. O treinamento durou 2 anos, com 292 horas de estudo. O tribunal entendeu que a atividade favorece a formação cultural e o resgate de valores, independentemente de crença religiosa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em sessão temática sobre pós-pandemia, debatedores defendem taxação de super-ricos e flexibilização do teto de gastos. Senadores anunciam acordo para a liberação de mais 40 bilhões a micro e pequenas empresas. Oposição quer apresentar projeto para revogar segunda portaria do Ministério da Saúde sobre aborto legal. Boa noite. Em sessão temática realizada hoje no Senado sobre o cenário pós-pandemia, debatedores defenderam a taxação dos super-ricos e a flexibilização do teto de gastos. A proposta que aumenta o Bolsa Família para R$ 300 também foi defendida como saída para fortalecer os mais vulneráveis após a crise. A reportagem é de Marcela Cunha.
O economista especializado em orçamento público, Bruno Moretti, defendeu a flexibilização do teto de gastos para induzir a recuperação da economia e permitir o financiamento de serviços públicos essenciais.
Trocaríamos uma regra rígida, congelamento das despesas, e da regra de ouro, que seriam suprimidas da Constituição, por uma meta de gasto que viria expressa no PPA por um período de 4 anos.
A ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, também participou do debate e defendeu a expansão do Bolsa Família. Chamado de Mais Bolsa Família, o novo programa quer elevar o benefício de R$ 78 para R$ 300.
O Bolsa Família está pronto e é operacional. É uma temeridade esse negócio. Vou inventar um novo programa. Por que não o Bolsa Família?
O dinheiro para financiar o programa viria da reforma tributária solidária, que prevê a taxação dos 0,3% mais ricos, como explicou Rogério Carvalho.
Caminhos para reduzir o caráter regressivo da nossa estrutura tributária. Quem paga mais impostos é quem ganha menos.
O Mais Bolsa Família seria uma transição entre o auxílio emergencial do atual governo e o programa de renda básica universal, idealizado pelo ex-senador Eduardo Suplicy, que também participou da discussão.
E vai a sanção, o socorro financeiro para esportistas durante a pandemia. Com a aprovação na Câmara, a proposta, que já teve o aval do Senado, determina o pagamento de um auxílio emergencial a profissionais da educação física e atletas vinculados a clube ou entidade esportiva. Repórter Bruno Lourenço.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, medalhista olímpica no vôlei, destacou durante a discussão da proposta no Senado os efeitos que a suspensão de atividades causou a quem vive do esporte no país.
Além das competições internacionais, as competições nacionais e regionais, das mais diversas modalidades esportivas, tanto individuais quanto coletivas, foram suspensas ou até mesmo canceladas. Mesmo com a mais recente retomada, os estádios continuam fechados para os torcedores. Esse quadro impacta diretamente e profundamente na renda das entidades de prática e de administração esportiva e de outras organizações que dão suporte ao ecossistema do esporte.
O projeto que segue para a sanção presidencial reserva até R$ 1,6 bilhão ao setor do esporte. O texto prevê o pagamento de auxílio para atletas, inclusive para olímpicos, e profissionais do setor, renegociação de dívidas de entidades e linhas de crédito para empresários ligados ao esporte, em especial os pequenos.
Micro e pequenas empresas poderão receber mais 40 bilhões em crédito com novo aporte ao Pronamp. O anúncio foi feito por senadores que se reuniram nesta quinta-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O repórter Roberto Fragoso traz os detalhes.
O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foi criado em maio com o objetivo de lastrear empréstimos emergenciais durante o estado de calamidade. Foram destinadas duas levas de recursos que já estão praticamente esgotados. Senadores se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a continuidade do programa e receberam a promessa de mais recursos. Cátia Abreu, do PP do Tocantins, espera que nessa nova etapa os bancos emprestem dinheiro além do garantido pelo governo.
O ministro se comprometeu a conseguir mais recursos e, o melhor ainda, a fazer uma alavancagem maior do que hoje está proposto, que é 1,17. Então, deverá chegar até 1,4. Nós temos dois projetos de leis tramitando nesse sentido, para aumentar os recursos. Então, claro, nós vamos trabalhar isso para aprovar o mais rápido possível e nós temos mais 40 bilhões.
Cátia Abreu sugeriu ainda que o Pronamp se torne permanente após a pandemia.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, afirmou que a política comercial do governo do presidente Jair Bolsonaro em relação aos Estados Unidos não está pautada nos interesses dos brasileiros. Segundo ele, recentemente o Brasil isentou a compra do etanol derivado de milho americano para ser misturado à gasolina. A medida, na opinião do senador, vai prejudicar os produtores nacionais de etanol, que terão de aumentar os seus estoques.
O presidente Bolsonaro quer acompanhar o que diz o presidente Trump. Lembre-se que ele fala muito America First. Bolsonaro devia dizer o Brasil primeiro. Defender os nossos interesses. Não está defendendo a nossa política externa, não está defendendo os interesses brasileiros.
Durante o esforço concentrado no Senado essa semana, senadoras criticaram a falta de indicações de mulheres diplomatas para representar o Brasil em outros países. E a questão voltou a ser comentada durante a audiência pública com o ministro Ernesto Araújo, nesta quinta-feira, na Comissão de Relações Exteriores. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, questionou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sobre a falta de mulheres comandando embaixadas brasileiras no exterior. Leila deu como exemplo as últimas indicações aprovadas pelo Senado.
No caso, foram 34 indicações de embaixadores, 32 indicações masculinas e apenas, infelizmente, duas indicações femininas. Duas. Trata-se de um quadro inaceitável, fato ainda grave diante da reconhecida capacidade que é incontestável das nossas diplomatas brasileiras.
Ernesto Araújo afirmou que não existe nenhum tipo de discriminação na área e que a porcentagem de entrada de mulheres na diplomacia, de fato, ainda é baixa, 26%.
Não há absolutamente discriminação nenhuma, de nenhuma maneira, contra mulheres ou contra qualquer grupo de pessoas no Itamaraty, né? Em nenhum momento o fato de ser homem ou mulher é um critério para absolutamente nada no Itamaraty.
O chanceler defendeu um estímulo de maior entrada das mulheres na carreira, processo que é feito por concurso público, para que isso tenha impacto no futuro. Entre 1938 e 1954, era proibida para as mulheres a entrada na carreira diplomática.
O Ministério da Saúde editou uma nova portaria com regras sobre o aborto legal em hospitais públicos do país. Mas no Senado, a oposição ao governo quer apresentar um novo projeto para revogar essa segunda portaria. A norma dispensa a ultrassonografia, que deveria ser mostrada à vítima, mas mantém a notificação à polícia. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, argumenta que o novo documento é um jogo de palavras por retirar a realização da ultrassonografia que poderia ser mostrada à paciente antes do aborto e por manter a notificação à polícia pela equipe médica.
O ponto central que é os profissionais de saúde façam a informação aos órgãos policiais me parece algo inaceitável.
Em defesa da portaria, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que a notificação do estupro à polícia permitirá a investigação.
E a portaria continua com aquela essência, com o espírito dela, que é justo, é uma reparação com as mulheres, que é ir atrás do estuprador de inibir o estupro.
A portaria prevê que a vítima assine documentos sobre a descrição do estupro, os crimes de falsidade ideológica e de aborto e de consentimento para a interrupção da gravidez.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Já estão disponíveis para servidores e gestores públicos de todo o país novos cursos gratuitos e à distância ofertados pelo Instituto Cerzedelo Correia, a Escola Superior do TCU. Os novos cursos trazem oportunidades de aprendizagem nos temas auditoria operacional, tomada de contas especial de transferência de recursos federais e obras públicas de edificação e saneamento. Diversos outros cursos também estão disponíveis na plataforma de educação à distância do TCU. Todos são autoinstrucionais. O aluno pode acessar o conteúdo a qualquer momento sem horário de aula pré-estabelecidos. Conheça os cursos disponíveis e faça sua inscrição. www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Ambientalistas acusam governos federal e estaduais de descaso com o Pantanal.
Relator destaca a importância da nova lei do ISS para os pequenos municípios.
Deputadas apresentam projeto para derrubar novo decreto sobre aborto.
Boa noite. 13 deputadas da oposição apresentaram um projeto de decreto legislativo para sustar a nova portaria do Ministério da Saúde sobre procedimentos para aborto legal em caso de estupro, publicada ontem.
A nova norma do Ministério da Saúde também não agradou todos os deputados governistas, que avaliaram que o Executivo retirou exigências importantes, como a realização de ultrassom e a obrigatoriedade de informar a polícia sobre o estupro. Acompanhe a reportagem de Lara Raji.
A nova portaria retira o trecho contido na portaria anterior, de agosto, que previa que na fase de exames a equipe médica informasse à vítima de violência sexual que ela poderia visualizar o feto ou embrião por meio de ultrassonografia antes de realizar o aborto. Mas foi mantido o trecho dizendo que quando houver indícios ou confirmação de estupro, a equipe médica deve comunicar o fato à polícia. Foi retirado da portaria o trecho que dizia que essa notificação pelo médico era obrigatória, mas a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, avalia que a norma ainda sugere que a equipe médica cumpra um papel de polícia. A parlamentar é uma das autoras do projeto para anular a portaria.
Na verdade, a equipe médica deve única e exclusivamente ter o papel de acolhimento, de atendimento imediato às vítimas. É uma deturpação completa do papel da equipe de saúde e também do papel dos hospitais, ao mesmo tempo que cria um empecilho para que as mulheres possam ter acesso a um direito que no Brasil é garantido desde 1940. Na prática, isso ainda significa dificuldade de conseguir realizar o procedimento do aborto legal.
Outra autora do projeto que susta a nova portaria sobre aborto legal, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, considera ambas as normas como uma reação do governo ao recente caso de autorização judicial para a realização de aborto por uma criança que foi estuprada pelo tio.
Na verdade, ela não é uma portaria técnica, ela é uma portaria ideológica de reação ao procedimento que foi realizado em favor da menina de 10 anos no Espírito Santo. É preciso ser cancelado e por isso entramos com um novo projeto de decreto legislativo revogando também esta portaria, além de manter a revogação da anterior.
Para as autoras do projeto, o governo emitiu uma nova portaria sobre aborto legal para tentar fazer uma manobra, já que constava na pauta do Supremo Tribunal Federal desta sexta-feira a ação de 5 partidos da oposição contestando a constitucionalidade da primeira portaria do Ministério da Saúde. Após a publicação da nova portaria pelo Ministério, o relator da matéria no STF, ministro Ricardo Lewandowski, retirou o tema de pauta. Quando a portaria de agosto foi publicada, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, avaliou a norma como ilegal e absurda, além de inconstitucional, e disse que o melhor caminho era o governo recuar do texto. E se isso não ocorresse, a Câmara ou o STF deveriam sustar a norma. Já a deputada Cristone Eto critica a judicialização da questão. Segundo ela, não existe inconstitucionalidade na norma do Ministério da Saúde.
Lembremos que a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, prevê como cláusula pétrea a inviolabilidade do direito à vida. E detalhe, não é uma questão meramente religiosa. Muitas pessoas, na tentativa de invisibilizar, ou melhor, de desqualificar o debate, tentam mostrar, ah, não, isso é uma questão religiosa. Não é uma questão religiosa, é uma questão de direito natural. Defesa da vida, que começa na concepção, sim.
A nova norma do Ministério da Saúde não agradou todos os deputados governistas. Em sua conta no Twitter, o deputado Antônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, considera um erro imperdoável a nova portaria assinada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por retirar a exigência de ultrassom e de acionar a polícia e facilitar o aborto, mas diz que confia que o presidente Jair Bolsonaro vai corrigir a questão. A notificação obrigatória à polícia de indícios de estupro pelos profissionais de saúde já havia sido instituída por lei publicada em 2019. No entanto, nota conjunta do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal, publicada no dia 1º de setembro, ressalta que a notificação compulsória deve se dar por meio de relatórios semestrais com o número de mulheres atendidas na região, sem identificação nominal das vítimas. Elas só poderão ser identificadas em caso de risco à comunidade ou à própria vítima, com conhecimento prévio dela ou do seu responsável, conforme prevê outra lei de 2003. Segundo a nota, a Lei Maria da Penha garante tratamento acolhedor e humanizado às mulheres vítimas de violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Votação.
A Câmara aprovou nesta semana a medida provisória que recria o Ministério das Comunicações, que terá três secretarias subordinadas, entre elas a Secretaria Especial de Comunicação Social. As duas outras são de radiodifusão e de telecomunicações.
A votação foi polêmica. Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, lembra que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, é genro de Silvio Santos, que detém a concessão do SBT. Segundo ele, foi graças à relação com o sogro que Fábio Faria chegou ao ministério.
O parlamentar ressalta que não se pode achar natural que cinco famílias brasileiras detenham canais de televisão e determinem uma linha editorial única no país. Glauber Braga defende a democratização dos meios de comunicação para haver oferta de fontes diversas de informação.
Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, enfatiza que o ministro Fábio Faria não é dono nem sócio de nenhum sistema de comunicação no seu estado e que seu regime de casamento é de separação total de bens. O parlamentar avalia que promiscuidade foi o que aconteceu na Petrobras, no BNDES e em outras estatais durante os governos do PT.
Durante a votação da medida, foi proposta a implantação de um conselho multissetorial de acompanhamento de políticas públicas em comunicações. Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, foi contrário à sugestão, que foi rejeitada pelo plenário.
Segundo Vinícius Poit, a criação de um conselho iria provocar mais burocracia e mais atraso nas decisões e no processo de criação de uma nova estrutura de governo. Para o parlamentar, o Brasil precisa de mais eficiência e de estruturas mais enxutas.
Política.
A Secretaria da Mulher da Câmara e a ONU Mulheres realizaram um debate virtual com representantes de diversos segmentos para discutir os problemas enfrentados pelas mulheres nos espaços políticos. Quem acompanhou as discussões foi a repórter Carla Alessandra.
Segundo dados da ONU Mulheres, 82% das mulheres em espaços políticos já sofreram violência psicológica, 45% já sofreram ameaças, 25% sofreram violência física no espaço parlamentar, 20% assédio sexual e 40% das mulheres afirmaram que a violência atrapalhou sua agenda legislativa. A deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, conduziu o debate e destacou dados da Unirio que mostram que entre 1998 e 2016, a cada pleito, 16 candidatos foram assassinados, sendo que esses casos se concentraram em eleições em municípios com até 50 mil habitantes. Tabata Amaral destacou ainda que a violência se torna mais grave no caso de candidatas mulheres.
Quando nós falamos sobre violência política, não podemos não comentar a violência política de gênero, que se manifesta desde atitudes que podemos considerar pequenas, por mais que não sejam, como que começam nas interrupções, que falam das fake news, que chegam nas ameaças e que, somadas entre essas atitudes e ações que nós vemos direcionadas a candidatas mulheres, porque são mulheres, têm um papel muito grande de desestimular e desincentivar, assim silenciando a participação das mulheres na política.
A representante da ONU Mulheres, Ana Carolina Querino, diz que a violência na política afasta as mulheres, o que por si só já é uma violação de direitos.
Bom, é um tema de uma violação básica de direitos humanos, mas também é uma questão de representatividade. Quando a gente olha para a sociedade de uma forma geral, o fato de as mulheres, na sua diversidade, não se enxergarem em quem as representa, isso constitui em si uma violência simbólica, porque essas mulheres não se veem, não se enxergam fisicamente, não se enxergam nas pautas, e isso representa essa violência política.
A secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, destacou que para combater a violência política contra as mulheres, foi criado um canal especial no Disque 180.
Através do nosso Ligue 180, que é o canal de denúncia de todo tipo de violência de direitos humanos do governo federal, nós já criamos nessa central um tipo de denúncia de violência política nessas eleições de 2020.
A representante da Rede de Mulheres de Pernambuco, Mônica Oliveira, afirmou que as mulheres não participam mais da política porque a divisão desigual das tarefas domésticas faz com que elas não tenham o tempo necessário para se dedicar a uma candidatura. E no caso de mulheres negras, elas ainda precisam vencer o preconceito.
O racismo provoca esse imaginário em que as pessoas não acreditam que as mulheres negras são competentes, não acreditam que as mulheres negras são inteligentes, não acreditam que as mulheres negras são honestas, portanto serão gestoras que vão operar com lisura.
A representante do TSE, Júlia Barcelos, afirmou que é preciso mudar a mentalidade da sociedade para naturalizar a presença de mulheres nos espaços políticos. Ela lembrou que a violência contra as mulheres na política vem da crença de que aquele espaço não deve ser ocupado por pessoas que deveriam estar no ambiente doméstico, cuidando da casa e dos filhos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Transportes. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, espera que a Câmara vote com urgência o projeto que estabelece uma série de direitos para os entregadores de aplicativos.
Um dos autores da proposta, Ivan Valente, ressalta que a medida visa garantir que as empresas deem assistência a seus colaboradores durante a pandemia com insumos de higienização e proteção, além de acesso à água e alimentação.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também defende a aprovação do projeto que garante assistência aos entregadores de aplicativos. A parlamentar explica que muitos funcionários trabalham até 16 horas por dia e recebem apenas um salário mínimo. Além disso, segundo ela, os entregadores não têm garantia mínima de dignidade nas relações trabalhistas.
Para Érica Cocai, a promessa de que a reforma trabalhista iria gerar mais emprego não se cumpriu. Ela ressalta que antes da pandemia, mais de 40 milhões de trabalhadores já estavam na informalidade.
Meio ambiente. Em debate promovido pela Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara, organizações da sociedade civil criticaram a falta de ação do governo federal e dos governos do Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul no combate ao fogo no Pantanal, assim como a pouca estrutura para o enfrentamento dos incêndios.
Representantes das ONGs que estão na linha de frente do resgate de animais feridos por causa das queimadas afirmaram que vão cobrar providências das autoridades para que se reforce a prevenção. O repórter Cláudio Ferreira traz mais informações.
Os especialistas em manejo de animais silvestres relataram que os incêndios afetam principalmente répteis, anfíbios e pequenos mamíferos. Além de queimados, muitos são atropelados ou expostos aos predadores e ficam sem água e comida. Coordenador da Frente Parlamentar, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, fez parte da comitiva que esteve no Pantanal no último fim de semana. Ele disse que o fogo atingiu 20% do bioma, principalmente unidades de conservação e vegetação nativa, e culpou a falta de estrutura pela proporção que os incêndios tomaram.
O que é muito evidente é assim, a ausência total do Estado, quem está trabalhando, quem está fazendo a diferença lá são voluntários. É um incêndio muito difícil de apagar com as mãos. A gente precisaria ter aeronaves específicas para isso, nós não temos. O Brasil não tem estrutura nenhuma de combate a incêndio. As estruturas normalmente são baseadas exclusivamente em abafadores, sopradores. É muita coisa feita na mão.
Para Juliana Camargo, da ONG Ampara Animal, há despreparo e descaso no combate aos incêndios no Pantanal. Ela presenciou problemas como a falta de combustível para os veículos e de água para apagar os focos de fogo, além de outras dificuldades.
O deslocamento é muito difícil, o acesso é muito difícil, a comunicação é muito difícil, isso sem dúvida atrapalha muito o nosso trabalho. Quando a gente recebia uma denúncia, um pedido de ajuda de que uma anta estava queimada em uma região, a gente muitas vezes ia ver no dia seguinte, porque a gente ia ter acesso à internet no dia seguinte, então quando chegávamos à anta já havia se deslocado, então ficávamos até 5 dias procurando o mesmo animal para conseguir fazer o resgate.
Gustavo Figueiroa, da ONG SOS Pantanal, afirma que esta é a pior seca na região nos últimos 47 anos e que é preciso investir em prevenção, com a criação de brigadas anti-incêndio e a compra de equipamentos, porque os ciclos naturais estão mudando.
O problema é que esses ciclos de mais cheio e mais seca estão tendendo cada vez para o mais seco. A gente não pode bater o martelo dizendo que são as mudanças climáticas que estão causando isso, mas os cenários, as modelagens matemáticas dos efeitos do aquecimento global estão batendo com o que está acontecendo. São anos mais quentes, mais secos, com mais incêndios.
Integrante da comissão externa criada pela Câmara para examinar a situação do Pantanal, o deputado Rodrigo Agostinho afirmou que o relatório da comissão deve indicar a necessidade de planos de manejo ambiental e combate a incêndios. Ele também chamou a atenção para propostas que estão sendo examinadas pelo Legislativo, como a que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo e a chamada Lei do Pantanal, sobre conservação e uso sustentável do bioma. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, avalia que o governo federal age com descaso em relação ao meio ambiente e às queimadas no Pantanal. O parlamentar alerta que essa insensibilidade, além de afetar todo o ecossistema, afeta também a imagem do Brasil no exterior.
Alencar Santana Braga lamenta também a notícia de que o Brasil voltou ao mapa da fome. O parlamentar relembra que uma das principais políticas do governo Lula era de não faltar comida na mesa dos brasileiros. Política que, de acordo com o deputado, não existe no atual governo.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, diz que faltam políticas públicas do governo Bolsonaro em todas as áreas, tanto econômica como social e sanitária. Para o deputado, é preciso resgatar a esperança do povo com geração de emprego e renda, investimentos em educação, moradia, além de uma política de desenvolvimento para o Brasil.
José Ayrton Félix Cirilo destaca que o PT apresentou um Plano Nacional de Reconstrução e Transformação do Brasil para superar a crise econômica e construir um novo país.
Economia. Entrou em vigor a lei que muda os critérios de distribuição do Imposto sobre Serviços, o ISS. Pelo texto, a arrecadação será repassada ao município onde o serviço foi prestado.
A lei terá um prazo de transição e prevê que o ISS será totalmente do município de destino em 2023. Acompanhe mais detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Nova lei complementar define os critérios para a redistribuição do ISS, o Imposto sobre Serviços, entre a origem e o destino, ou seja, entre a cidade onde está a sede do prestador de serviço e a cidade onde o serviço foi prestado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou sem vetos o projeto de lei complementar do Congresso. A medida visa evitar a dupla tributação, na origem e no destino, principalmente em serviços marcados pela distribuição de usuários pelo país. Com isso, vai beneficiar os municípios menores, que não cediam às grandes empresas, como planos de saúde, administradoras de consórcios, de cartões de crédito e débito e de leasing. A arrecadação do ISS será transferida para onde houver o consumo. No caso de um gasto no cartão de crédito, o ISS correspondente vai para a cidade em que o gasto for realizado. A Lei Complementar 175 de 2020 tem origem em um projeto de lei do ex-senador Cidinho Santos, de Mato Grosso. Na Câmara dos Deputados, o texto foi relatado pelo deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo, que comentou a importância da medida na sessão em que o projeto foi aprovado em dezembro passado.
Vocês, prefeitos, vão receber mais dinheiro agora do que todas as emendas parlamentares individuais juntas. Dinheiro novo, que vocês não vão precisar ficar pedindo esmola aqui em Brasília, porque vocês têm o direito de receber o ISS sobre a cobrança do cartão de crédito, cartão de débito, plano de saúde, leasing, factory, consórcio. porque todas essas operações são realizadas no município. E o município tem que legislar sobre a receita própria dele, fazendo a cobrança. Até porque a pessoa mora no município, ele usa a saúde do município, ele usa o transporte público, ele precisa da limpeza das praças, das ruas. Ele é que gasta o dinheiro.
Pela nova lei, o ISS será apurado pelo prestador do serviço até o 25º dia do mês seguinte à prestação do serviço e declarado por meio de um sistema eletrônico unificado para todo o país. Já o pagamento do imposto deverá ser feito até o 15º dia do mês seguinte ao da prestação do serviço. A nova lei regulamenta uma outra lei complementar de 2016 que transferiu a competência da cobrança do ISS da origem para o destino. Haverá um período de transição para as novas regras. Em 2020, o texto mantém a distribuição de 100% do ISS nos municípios sede. Do ano que vem a 2022, o recolhimento do tributo no destino vai ser aumentado gradualmente, até que, em 2023, todo ISS recolhido será destinado ao município onde houver o consumo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.